асоціації «Ентримундуш» допомагає всім українцям у ці важкі для нас часи. І сьогодні до студії завітала Дулс Машаду та Сандра Ходрігш. Вони сьогодні в розмові з Маркушем Фернандушем для того, щоб більше дізнатися, як саме яку допомогу вони надали українцям. Після чого ми будемо робити невеличкі паузи, щоб зробити підсумки українською мовою. Будь ласка.
Conosco em estúdio está hoje a Dulce Machado, que é presidente da Associação Entre Mundos, que tem ajudado também os ucranianos nestes tempos complicados. Olá, muito bom dia.
Olá, Marcos, bom dia. Obrigada
também por ter vindo. E começo por perguntar precisamente isso, o que é que vocês fizeram até agora para ajudar os ucranianos?
Olha, Marcos, portanto, a Associação Entre Mundos, em março, portanto, no passado mês de março, fomos em missão humanitária para a fronteira da Polónia, mais precisamente médica. É uma das fronteiras que existe e por onde entram milhares e milhares de pessoas todos os dias. Fomos a primeira tenda humanitária portuguesa naquele corredor humanitário, portanto em médica. Connosco tivemos também a Madeira, portanto a Emergência Médica da Madeira, uma equipa de médicos e de enfermeiros que foram connosco, um monte de amigos também. E levámos também três estudantes da Universidade da Faculdade de Lisboa de Medicina que tiveram connosco e foi uma missão. Estivemos no corredor a dar comida, a dar apoio, a dar roupa. Tivemos também no centro de refugiados em Prismils, que é no Tesco, e fomos também dar auxílio nas estações de comboio, que, onde haviam milhares e milhares de pessoas a chegarem nos comboios todos os dias.
Imagino que o trabalho foi muito e não conseguiram sequer contabilizar, mas conseguimos ir por alto quantas pessoas é que conseguiram ajudar?
Ai, não consigo, Marcos, foram milhares, milhares mesmo. Muitas pessoas, principalmente mulheres, crianças, idosos. Como tu sabes, os homens ficam para trás, portanto, porque estão na guerra. E, portanto, o que tu vês, as pessoas que tu tens mais para ajudar, são sempre, acabam por ser sempre em qualquer guerra, infelizmente. Os grupos mais vulneráveis são sempre as mulheres, as crianças e as pessoas mais idosas. E, de facto, foi esses grupos com quem nós trabalhámos. E todos os dias eu posso-te garantir que foram centenas e centenas e centenas de crianças que passaram por nós, de mulheres que nos vieram pedir ajuda, pessoas idosas que paravam no corredor e muitas vezes só queriam um abraço e uma palavra e queriam sentar-se um bocadinho para falar, porque às vezes é tão importante ouvir. Estas pessoas vêm de quilómetros e quilómetros e quilómetros de caminhada, sabes? Vinham com muitas delas com os animais de estimação, gatos, cães, que não queriam deixar para trás, porque eram a sua família. Pessoas que tinham acabado no dia anterior de ver a sua casa a ser bombardeada e ficarem sem nada. E então o que eles tinham naquela fronteira, naquele corredor humanitário, era não só comida, roupa, dormida, mas também muito amor e muito, não só nosso, não é? De Portugal, mas haviam ali organizações internacionais de todo o mundo. Haviam pessoas que estavam só vestidas, por exemplo, havia um senhor amoroso da Inglaterra que posso-te contar. E o senhor estava todos os dias vestido de palhaço. E as crianças, era uma alegria, percebes? Porque às vezes é só preciso um abraço e dizermos: estamos aqui, vocês não estão sozinhos. Eu lembro-me que houve um dia que nós comprámos coroas para as meninas e comprámos uma espécie de, assim, de bonecos que pareciam assim uns príncipes heróis para os meninos. Aquilo foi um sucesso. As crianças agarravam-se a nós e houve uma menina que nos perguntou: eu posso ser mesmo uma princesa? E nós dissemos-lhe: claro que podes, não há impossíveis. E nós, nem entre mundos, acreditamos isso mesmo, que não há impossíveis. E, portanto, às vezes o voluntariado, uma missão humanitária, não passa só por entregar a comida, entregar donativos, entregar roupa, que claro que é fundamental, mas principalmente passa por tu entregares e tu dedicares de corpo e alma e dares muito amor, muitos abraços, muito carinho, porque estas pessoas estão em situações completamente limites, não é? São situações limites, a guerra é uma situação limite.
Essa vossa missão foi de quando a quando?
Olha, foi praticamente uma semana e tal, portanto quase duas semanas. Fomos embora a 15 de março, partimos a 15 de março de Portugal e regressámos a 20 e tal de março, portanto foi muito, muito intensa. Não dormimos. porque foi mesmo, era, imagina, nós fazíamos rondas, não é? Portanto, uns enquanto ficavam na tenda, outros iam para o centro de refugiados, outros iam para as estações de comboio, outros iam para outras, ainda chegámos a visitar outras fronteiras mais a norte da Polónia. Portanto, nós tentámos ir ao máximo que pudemos. Depois ainda fomos levar também, porque fizemos uma angariação de medicamentos, que foi um sucesso. Os portugueses aderiram em massa. Nós tivemos a ajuda de muita gente, não só sociedade civil, mas também de empresas, até conseguimos também uma caminhonete para trazer pessoas, conseguimos trazer à volta de 40 e tal famílias. E que neste momento estão bem, porque essas pessoas já sabiam para onde ir, tinham alguém que já estavam à espera delas, muitas delas até algumas já famílias. Portanto, eu acho que foi uma missão muito abrangente, sabes? E isso deixa-me muito feliz, porque nós conseguimos apoiar em todos os pontos e em todos os cantos, e isso é, pá, não há nada que te deixe mais orgulhosa e mais feliz.
Fazemos agora uma pequena pausa aqui na conversa com Dulce Machado, presidente da Associação Entre Mundos, para resumir o que foi dito até agora, um resumo claro em ucraniano.
Дулс Машаду, голова асоціації «Ентри Мундуш», розповіла, що у березні вони вирушили з гуманітарною місією до Польщі, в місто Медика. Зазначила, що намет асоціації «Ентри Мундуш» був першим португальським гуманітарним наметом у цьому гуманітарному коридорі. Разом із членами асоціації знаходилася також команда невідкладної медичної допомоги з Мадейри, команда лікарів і медсестер, а також троє студентів з факультету медицини Лісабонського університету. Всі разом роздавали їжу, підтримували всіх, хто потребував допомоги, надавали одяг. Також відвідали центр для біженців, що знаходиться у Перемишлі, і ще надавали допомогу людям на вокзалах. Туди щодня прибували тисячі людей, розповідає Дулс. В основному це були жінки з дітьми та люди похилого віку, і в багатьох випадках, згадує Дулс, ці люди хотіли просто обіймів, хотіли почути приємне слово. Деколи хотіли просто сісти і поговорити, щоб їх хтось вислухав. Ці люди долали кілометри та кілометри, багато хто втікав від війни. Навіть з домашніми тваринками люди, які напередодні бачили бомбардування їхнього будинку, перебували під острілами. Наразі потребували не тільки їжу і одяг, а ще й любов, згадує Дулс. Вона також розповіла про одного джентльмена з Великобританії, який щодня передягався у клоуна, щоб підбадьорювати діточок. Одного разу вони навіть купили корони дівчаткам, а хлопчикам – лялюк, схожих на принців-героїв. Це був успіх, з посмішкою на обличчі розказала нам Дулс. Гуманітарна місія полягає не тільки в тому, щоб доставляти їжу, пожертвування, а й сією душею дарувати багато любові та, звісно, обіймів. Місія тривала майже 2 тижні, і вона була дуже напруженою, згадує. Вони навіть відвідали інші міста в Польщі на кордонах, щоб і допомагати там. Навіть провели збір коштів на ліки. І привезли до Португалії близько 40 сімей. І наразі у них все добре. Давайте продовжимо нашу розмову.
Esta manhã estamos a conhecer o trabalho da Associação Entre Mundos. Há pouco falámos sobre o apoio que já foi dado. Agora vamos olhar para a frente e saber os planos de mais ajuda que a Associação quer dar. Em estúdio está a Dulce Machado, a Presidente, então, da Entre Mundos. E a vossa missão agora vai ser diferente. Estão a preparar algo para um orfanato, não é?
Exatamente. Portanto, é nós, quando estávamos lá na missão, como tu deves calcular, conhecemos N pessoas, não é? E conhecemos muitas pessoas ucranianas, pessoas que todos os dias passam a fronteira para ir levar mantimentos aos hospitais, para ir levar aos soldados, para ir levar às crianças nesses orfanatos. E realmente a Oksana, que foi é uma das raparigas que nós conhecemos, é uma heroína. A Oksana é uma heroína. Tu olhas para a Oksana e a primeira imagem que tens da Oksana é uma menina com um ar assim muito jovem, com óculos, mas tu de repente vais ter com ela, ela é uma força da natureza, ela conduz um caminhão todos os dias e cheio de roupa, cheio de medicamentos, cheio de coisas, e ela falou-me, nós ficámos amigas e ela falou-me desse orfanato, mostrou-me, e eu só não pude ir porque eu não tinha comigo o passaporte, e como tu deves calcular, não podemos passar,
claro.
E então ela trouxe-me, nós mandámos imensas coisas na altura também para esse orfanato, e ela trouxe-me fotografias e um vídeo feito pelas crianças, e são à volta de 200 crianças que ficaram sem pais e que estão a ser ajudados por estas pessoas como a Oxana, mulheres, homens, que dão tudo para que estas crianças possam ter um dia-a-dia, entre aspas, um bocado mais normal, não é? Uhum. Se pode dizer normal, porque uma criança de 4 anos que acaba de perder os pais... é muito complicado.
Mas é um orfanato recente, construído já depois do conflito?
É, o orfanato... Não. Exatamente, exatamente. Portanto, foi construído recente. Portanto, não existia. Portanto, não era nada. Foi mesmo um orfanato que foi construído porque houve essa necessidade. Para além desse orfanato, nós também vamos canalizar para uma escola que existe lá na fronteira, portanto, na Polónia, um senhor extraordinário, que sozinho, agarrou nas coisas dele e começou a construir escolas e em espaços que estavam completamente vazios, e posso dizer que ele acolhe à volta de 200, mais ou menos, de 100 e tal mulheres, mais 200 crianças, e também, portanto, vamos canalizar a nossa ajuda para esses dois lados. E temos dois planos, portanto, o plano será partirmos, portanto, nos finais de julho. Se, na altura, a nível diplomático e político, pudermos, sem, portanto, porque não sabemos como estará, não é? Nessa altura, se pudermos entrar na Ucrânia, vamos até Lviv, que é mais ou menos a uma hora de Médica, da fronteira de Médica, e vamos pessoalmente entregar tudo o que nós conseguirmos, de donativos, de medicamentos, de roupa, de brinquedos, e também a nível monetário, vamos entregar pessoalmente à pessoa que está, portanto, responsável pelo orfanato, em Lviv, e também ao senhor que está responsável pela escola em Médica. Se não nos deixarem, eu espero que sim, que nos deixem entrar, mas se não conseguirmos entrar, até porque também não quero pôr ninguém da minha equipa em risco, também tenho que pensar que vão pessoas comigo, uhum. Portanto não sou só eu, portanto, eu por mim eu ia, logo entrava já, mas tenho que pensar que também sou responsável por pessoas que querem ir, portanto, connosco, e se não conseguirmos entrar, então a Oxana e a senhora que está responsável do orfanato irá ter connosco à fronteira, receberão as coisas e nós, o senhor da Polónia, aí vamos de certeza, porque aí podemos estar à vontade. Por enquanto, não é? Por enquanto, vamos ver, espero que sim. E portanto temos esses dois planos B que estão em marcha e que, portanto, estamos todos desejosos de partir e na missão.
E uma das formas de angariar fundos é um sunset solidário que vai vir na próxima terça-feira.
Exatamente.
Com música, com o DJ, vai ser no rooftop do Carmo. Mas cá para nos falar sobre isso, quem tem estado a organizar este evento por parte
de... É um dos meus braços direitos, portanto, a Sandra, uhum. a minha vice-presidente, uma das minhas vice-presidentes da Entre Mundos, e ela tem sido o meu braço direito. A Sandra tem sido, juntamente com toda a equipa da Entre Mundos, que tem se dedicado imenso a este evento, e a Sandra realmente, porque o meu dia não tem horas, eu não paro, então a Sandra tem sido assim a grande organizadora, portanto eu acho que lhe podia passar a palavra.
Sim, Sandra Rodrigues, obrigado também por estar nas manhãs da Comercial Ucrânia.
Olá, bom dia.
Dê-me detalhes, o que é que vai acontecer na terça-feira, as horas, onde é que vai ser, o que é que vai acontecer?
Bem, no dia 21 de junho, primeiro dia do verão, vamos realizar um evento de angariação de fundos que vai permitir esta escalada, esta missão que queremos realizar na Ucrânia. Isto tudo surgiu, é um conjunto de três ações que já realizámos. Primeira, num colégio internacional em Lisboa, obras das crianças que foram leiloadas. Estivemos também nos Santos Populares, com o apoio da Junta de Freguesia de São Vicente. Tivemos lá a nossa bancada, a nossa banca. E pronto, foi muito engraçado.
Posso, Marcos? Sabes que nós tivemos um sucesso com os nossos manjericos. Foi para já, é o primeiro ano que nós nunca tínhamos tido uma banca, e muito gentilmente, como a Sandra disse, a presidente da Junta de Freguesia de São Vicente e toda a equipa cedeu-nos aquele espaço para podermos lá estar. E então nós fizemos uns manjericos que chamavam-se manjericos com histórias, onde todos os manjericos tinham uma frase dos nossas crianças refugiadas.
Ah, em vez de uma quadra popular, então?
Não. Tinha uma frase de positiva, sabes? Uhum. Escrita por eles, e depois tinham um lápis. Então, era as pessoas que levaram o manjerico e que compraram o manjerico, para além de levarem o manjerico com uma frase, tinham um lápis onde podiam também escrever ou começar a escrever a sua história. Isto também foi uma ideia das nossas crianças refugiadas. Portanto, depois eu mais até para a frente posso te contar um bocadinho e falar-te um bocadinho de Entre Mundos e do trabalho que fazemos com as famílias. Não, portanto, nós temos famílias de todo o mundo, desde o Afeganistão, Paquistão, Moçambique, Angola, vamos ter uma em outubro.
Já vamos falar disso, mas agora que frases é que apareceram lá? Sabe de memória alguma assim?
Ser não feliz, há, ser não feliz, não há impossíveis.
Não há impossíveis.
Acredita em ti. Nunca desistas de ter um bom coração. Escrito pelo Ali, do Paquistão. Vai atrás dos teus sonhos. Coisas assim do tipo, mas muito bonitas.
Frases positivas e esperançosas.
Esperançosas, exatamente.
Mas voltando ao evento, então, na próxima terça-feira, entre que horas?
Entre as 6:30 e a meia-noite. Pelo menos um DJ que é surpresa, não podemos ainda divulgar o nome, só efetivamente no lançamento do nosso cartaz oficial, mas posso dizer que estão reservadas bastantes surpresas. Vai ser uma noite espetacular. Este é um dos melhores rooftops de Lisboa, na minha opinião.
Do Carmo.
E desde já queremos agradecer também ao António Maia, que a custo zero nos deu este espaço no primeiro dia de verão, o dia mais longo do ano.
Um rooftop do Carmo que dá para quantas pessoas?
2.000 pessoas.
E o bilhete, quanto é que custa, o tal bilhete solidário?
Custa 15€ e dá direito ao ingresso e a uma bebida.
E da parte da Associação Entre Mundos, conseguem engariar então fundos para apoiar os dois projetos de que a Dulce já falou, quer o orfanato em Lviv, quer também a escola na Polónia.
Sim.
Muito bem, voltamos agora a fazer uma pequena pausa para resumir o que foi dito até agora em ucraniano.
Dулси розповіла, що коли вони були в Польщі, то познайомилися з багатьма людьми. Наприклад, з дівчиною Оксаною. Коли на неї дивишся, то вона зовсім звичайна, молода дівчина, але вона справжній герой, зазначила Дулс. Оксана щодня їздить на великій вантажівці, заповненій одягом, їжею, ліками, гуманітарною допомогою з Польщі до України і навпаки. Оксана розповіла про дитячий будинок, де проживають 200 дітей, які наразі залишилися без батьків. І всі намагаються зробити все, щоб подарувати цим діточкам посмішки та любов. Це дитячий будинок, якого раніше не було. Його збудували, бо в цьому виникла потреба. Дулс також розповіла про чоловіка, який один зумів побудувати, організувати біля кордонів з Україною школи, де приймають також дітей і жінок. І асоціація «Інтримундуш» приєдналася до цих двох ініціатив і допомагають їм. Наприкінці липня, якщо на дипломатичному рівні все буде добре, вони дуже хочуть поїхати до Львова, щоб передати відповідальні за дитячий будинок всі пожертви, зібрані тут в Португалії, іграшки, одяг, ліки, а також завітати до школи в Медиці. Якщо вони не зможуть в'їхати в Україну, то Оксана і відповідальні за дитячий будинок зустрінуть їх на кордоні, щоб забрати всі зібрані речі. Крім того, щоб допомогти зі збором коштів для цього дитячого будинку, що знаходиться у Львові, та школи, яка знаходиться в Медиці, асоціація організовує захід. Він називається «Сансет», захід сонця, на руфтопі до Карму вже 21 червня. Сандра Ходрігеш, яка відповідальна за організацію цієї ініціативи, вона є заступником голови асоціації «Інтримундуш» і є правою рукою Дулс Машаду. Тож вона сьогодні також у нас у студії, Дулс надала їй слово. І вже Сандра Ходрікш розповіла нам трішки більше про цей івент, який відбувається 21 червня. Це ініціатива зі збору коштів для дитячого будинку та школи у Польщі і має декілька етапів. Спочатку збирали кошти в міжнародній школі в Лісабоні, де роботи дітей, які навчаються в цій школі, були виставлені на аукціон. Асоціація «Інтримундуш» також була в Сандж Популариш, і вони продавали манджеріку. Це своєрідна рослина, яка дуже тісно пов'язана з святами Сант-Антоніо і Сан-Жуау. Манджеріку мав назву «Манджеріку з історіями», і всі вази мали написану фразу від дітей, саме дітей-біженців, які приїздили вже до Португалії. Люди, які купували ці рослинки, ці вазочки, вони також мали нагоду доповнити якісь ці фрази і написати якусь свою історію, бо кожна вазочка мала також свій олівець. Дусь розповіла, що в них є сім'ї біженців з усього світу, Афганістану, Пакистану, Мосамбіку, Анголи. І саме ці дітки, саме з цих країн понаписували фрази такі, як «Немає нічого неможливого», «Вір у себе», «Ніколи не здавайся», «Не відмовляйся», «Відмовляйся від доброго серця», «Іди за мрією». Це дуже такі красиві і мотивуючі фрази. Сам захід «Сансет», він відбудеться 21 червня о 18:30 і продовжиться до 12-ї ночі, до 24:00 на Руфтоп ду Карму. Сандра Ходрікш розповіла, що буде діджей, і це наразі є сюрпризом. Тож, любі друзі, це дуже буде надзвичайна ніч. І тож завітайте. Дах, де буде це відбуватися цей захід, може вмістити в 2000 осіб, а квиток коштує 15 євро і дає право на один напій. Всі зібрані кошти підуть до Львівського дитячого будинку та школи у Польщі. Наостанок Сандра Ходрікш також подякувала Антоніо Майя. Це саме та людина, яка надала це приміщення, цей руфтоп безкоштовно.
Volta agora a conversa com Dulce Machado. Entre Mundos, para quem não conhece, nasceu quando e que trabalho é que tem feito?
Olha, Entre Mundos já existe desde 2008 e é uma associação que trabalhou sempre. No seu início, o principal trabalho foi sempre perto das comunidades mais vulneráveis, cá em Lisboa, principalmente, bairros sociais. Tivemos vários projetos, o projeto Zip, tivemos e o projeto Ameias, portanto houve sempre assim projetos muito, muito bons e que conseguimos ajudar imensas pessoas, principalmente crianças e jovens. E a partir de 2020, quando eu assumo a presidência da Entre Mundos, para além desse foco que continuamos, claro, porque nós queremos chegar ao número máximo de pessoas que conseguimos ajudar, mas focamos mais o nosso trabalho a nível de ajuda e do acolhimento a refugiados, a migrantes e a requerentes de asilo. Eu estive, portanto, 2 anos numa missão na Grécia, estive no pior campo de refugiados, na ilha de Lesbos, portanto, Mória, campo de refugiados de Mória. Tinha já estado anteriormente também em Elefsina, também a 20 km de Atenas. E, de facto, depois de ter feito a minha pós-graduação em ação humanitária no ISCTE, que aconselho a toda a gente, porque é uma pós-graduação maravilhosa, eu acho que nos dá muitas ferramentas, então decidi abraçar esta missão com uma equipa maravilhosa, com pessoas maravilhosas, com pessoas que estão ao meu lado de coração, porque eu costumo dizer que a Entre Mundos é muito mais que uma associação, a Entre Mundos é mesmo uma missão de amor, sabes, Marcos? E eu não quero que seja de outra maneira. Então, neste momento, nós trabalhamos, somos parceiros do Alto Comissariado para as Migrações, do ACM, e acolhemos famílias. Neste momento estamos a trabalhar com à volta de 5, 6, 7 famílias.
Que vem de onde?
Temos uma família do Afeganistão, temos do Paquistão, temos mais 3 meninos que recebemos agora também do Paquistão, temos 2 famílias migrantes, uma de Angola, uma de Moçambique, temos uma família do Sudão, que também estamos a ajudar e a apoiar. Temos também uma família que vamos receber em outubro, da Síria, uma família com uma historial bastante complicado, mas nós cá estamos de braços abertos e pronto para nós. Eu costumo dizer, Marcos, que na ação humanitária tu não podes ou queres ajudar ou não queres, portanto eu quero que a Entre Mundos esteja sempre de braços abertos, seja para que situação for. É assim, se tu me perguntares se é fácil, não, não é fácil. Porque nós estamos a trabalhar com pessoas maravilhosas, pessoas com uma resiliência incrível, que nem eu nem tu nunca acho que iremos ter. Eu, principalmente eu. Pois porque é, são pessoas com histórias muito, muito pesadas. Pessoas que tiveram que fugir da guerra, pessoas que tiveram que deixar as suas casas. O Afeganistão está numa situação muito complicada. A Síria, uma situação muito complicada. O Sudão, portanto... nós agora estamos a falar na Ucrânia e ainda bem que o estamos, ainda bem que estamos e que fazemos, mas convém também não esquecermos que os outros refugiados também precisam de ajuda, que os outros refugiados também estão a precisar, os países deles continuam em guerra e portanto nós é um orgulho entre mundos, somos uma família enorme neste momento, as nossas famílias de paz estão super bem integradas, estão a trabalhar, estão nas escolas as crianças, têm sonhos todos, todos têm um sonho que querem cumprir. Opa, e nós temos tido a ajuda de pessoas maravilhosas, não só as escolas que acolheram as nossas crianças, pronto, por uma questão de segurança não posso revelar, mas pode ser que muitas das escolas estão aqui no, portanto, são todas no distrito de Lisboa e eu quero ajudar, quero agradecer, eles estão-me a ouvir e sabem quem são, quero agradecer o apoio. Depois as pessoas que empregaram, pá, desde a padaria portuguesa, muito obrigada mesmo, foram fantásticos, até à pastelaria Paris em Oeiras, até pessoas particulares que receberam as nossas pessoas para trabalhar, o IKEA, sei lá, olha, tantas pessoas, e depois é o carinho que temos todos os dias, sabes? Porque as pessoas confiam na Intermundos. As pessoas sabem que o nosso trabalho é um trabalho genuíno, é um trabalho transparente. E, epá, isso deixa-me tão orgulhosa e tão feliz. E chegares ao fim do dia, porque tu quando chegas ao fim do dia, o que é que tu queres? É ser feliz. E então o que nós queremos na Intermundos é chegar ao fim do dia e saber que estas nossas famílias, que estas nossas pessoas são mais felizes e estão mais felizes todos os dias. Pá, e tu dormes coração cheio, com a consciência tranquila, porque é isso, no fundo é só isso, sabes?
Nem mais. E obrigado por esse vosso papel. E se nos está a ouvir, marque na sua agenda então em Lisboa, próxima terça-feira, dia 21, há um evento para fazer muitas pessoas felizes, um evento solidário para ajudar então os ucranianos, nomeadamente este orfanato em Lviv, uma escola junto à fronteira na Polónia. Vai ser então em Lisboa, Sunset, solidário com DJ, com direito a DJ também, entrada às 6:30, a partir das 6:30, não é?
Exato.
Até à meia-noite no rooftop do Carmo.
Marcos, deixa-me, desculpa, força. Porque a Sandra só, nós esquecemos só daqui também dizer, de agradecer, que já fizemos também esta missão, já começou a ter uma campanha de angariação de brinquedos, medicamentos, tivemos o apoio de todo o agrupamento da escola de Telheiras, quem queremos agradecer, muito, muito obrigada, foram maravilhosos, tivemos também, como a Sandra disse, o apoio da British School of Lisbon, famílias, o espaço coletivo 284, todas as pessoas envolvidas, e pai, que tens, eu sempre estou a esquecer de alguém, eu peço desculpa, espero que não.
Eles
pronto, eu fiquei tanta, mas muito obrigada a toda a gente, o CFO, portanto, o Clube de Futsal de Oeiras, que nos tem ajudado muito mesmo. Todas as pessoas, que mesmo pessoas, sabes, civis, que vêm ter connosco, eu quero ajudar, eu quero apoiar. Muito, muito obrigada a todos que nos estão a ouvir, a todos que nos têm ajudado, a Associação Entre Mundos, estas missões e não só, e as futuras missões que nós ainda temos para fazer, a VDA também, Vieira de Almeida. Portanto, todos, muito, muito obrigada do fundo do coração.
Quem mais quiser ajudar, não se esqueça, bilhete solidário, 15 euros neste Sunset Party, na próxima terça-feira em Lisboa, no rooftop do Carmo. Dulce Machado e Sandra Rodrigues, obrigado por terem vindo às minhas conversas.
Obrigada, Marcos, estás mais do convidado também para ir.
Eu vou tentar.
Obrigada pelo teu carinho, obrigada.
Асоціація «Інтермунду» ж між світами існує вже з 2008 року. На початку робота була розроблена поблизу найбільш уразливих громад міста Лісабон у соціальних кварталах. Вони робили дуже багато проєктів, завдяки яким могли допомогти багатьом дітям та молоді. А вже з 2020 року Дулсе Машаду стала головою асоціації, і вони почали приділяти більше уваги для для прийому біженців, іммігрантів. Дулс 2 роки перед цим перебувала в одній місії в Греції, і вона, як розповідає, була в найгіршому таборі для біженців. І після закінчення аспірантури з гуманітарної діяльності вона вирішила очолити асоціацію з такою чудовою командою і робити все для того, щоб біженці та іммігранти, які приїжджають до Португалії, почували себе добре. Це не асоціація, це місія любові, зазначила Дулс. На даний момент вони прийняли та допомагають близько 7 сім'ям. Ці сім'ї є з Афганістану, Пакистану, також сім'ї мігрантів з Анголи, Мосамбіку, Судану, і навіть в жовтні приїде одна сім'я із Сирії. Як каже Дулс, вони працюють з чудовими людьми, бо ці люди неймовірно стійкі, їм довелося тікати від війни, залишити все позаду, але вони продовжують мати сили для того, щоб жити далі і жити щасливо. Дульс також посилила повідомлення про те, що ми не можемо забувати, звісно, і про цих біженців саме, бо їхні країни також перебувають у стані війни, їм також потрібна допомога. Дульс згадує, що було дуже багато людей, які допомогли з роботою саме для цих біженців. Це і Падерія Портуєза, і кондитерська Паріж, і Кея, і навіть ті школи, які прийняли дітей-біженців до себе. Вона дякує всім за підтримку, а це і групи шкіл Утелєреш, і британська школа у Лісабоні, і клуб футсалу Уейреш, і ще дуже-дуже багато партнерів, які приєдналися, і навіть це просто прості сім'ї, прості люди, які приєдналися до асоціації Інтремундуш для того, щоб подарувати трошки своєї любові, подарувати трошки своєї посмішки і просто щоб допомогти. Наприкінці знову нагадали про те, що 21 червня відбудеться цей захід, який називається «Сансет». Він відбудеться о 18:30 і буде аж до самого вечора, до самої ночі за участю діджея, який поки що є сюрпризом. Квиток коштує 15 євро і дає право на один напій. Всі зібрані кошти підуть до львівського дитячого будинку, який був побудований наразі саме в цей період для діточок, які залишилися без батьків, а їх майже 200 в цьому дитячому будинку, а також для школи, яка зараз знаходиться у Польщі і приймає також діточок-біженців. Тож, любі друзі, завітайте на цей сансет для того, щоб насолодитися заходом сонця в місті Лісабон, а також, щоб допомогти українським дітям.